1 da carta de Paulo aos Efésios. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo de Deus, da cidade de Éfeso, o povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bênçãos espirituais em Cristo. Versículo 3. Agradecemos ao Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais no mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para pertencermos a Ele, sendo unidos com Cristo, a fim de sermos somente dEle e estarmos sem culpa diante dEle.
Isso, vamos falar disso, né? Paulo começa afirmando que essa vida não é resultado dessa vida, mas que tudo que você pratica nessa vida é resultado, já vem programado antes do próprio mundo existir. E programado por Deus, não se programado por acaso, por sorte. É isso que nós está querendo que vocês compreendam. Viver a vida material não é o que vocês pensam, viver a vida, mas é simplesmente de realizar alguma coisa que já está programada. A vida é criada antes do nascimento, com todos os seus detalhes, com os seus envolvimentos, criada pelo Espírito, mas ratificada por Deus, então criada por Deus, criada de acordo com a vontade de Deus. E quando se chega na carne, o que você vai fazer é passar pelas situações que você já criou antes do nascimento. É isso que Paulo está nos dizendo neste pedacinho. E por isso ele diz que eu estou unido com Cristo e não tenho do que me envergonhar do que faço. Neste detalhe, nós chamamos de culpabilidade. Vocês carregam culpas durante a vida. Mas culpa do quê? Culpa de quê? De você não pode ser culpado de nada, porque tudo já estava pré-escrito. Que culpa você tem de fazer o que foi acordado com Deus? Nenhuma. A única culpa se houver nos atos que você pratica é a intenção com a qual você faz o ato, e não o ato. É você viver a vida buscando na vivência dos pré-escritos ser feliz individualmente. Querer que a vida seja aquilo que você sonha e deseja. Então, se há alguma culpa, a culpa é essa. E você só sairá dessa culpa, não se culpando, mas acabando com todos os seus desejos, eliminando a ação do desejo. É isso que Paulo nos ensinou neste iniciozinho do livro. Você veio para a carne com destino petachado. E por lixo, não há por que se sentir culpado de praticar atos.
Deus já havia resolvido, ou melhor, por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos faria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz, somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura.
Isso, pela morte do Cristo, nós é perdoado. Mas não a morte do Cristo, mas a nossa morte como Cristo a cada segundo. Nossos pecados são perdoados através da vida, a encarnação, Jesus Cristo. É preciso que nós vivamos uma encarnação daquele jeito para alcançar a elevação, acabando com o pecado. Ficou claro, lixo? Então, não adianta nós buscar outro caminho. Não adianta nós querer, de, como se fala, intelectualizar, buscar outras compreensões sobre elevação espiritual. O único caminho que leva a Deus é a vida Jesus Cristo. Quem não pratica a vida Jesus Cristo não chega a Deus. Este é o ensinamento. Então é preciso parar de querer imaginar outras formas. Ah, eu vou ficar o dia inteiro trancado na igreja rezando e com isso eu vou virar santo. Não vai. Porque se este fosse o caminho, Jesus Cristo faria este caminho. Mas como Jesus Cristo não fez este caminho, este não é o caminho para Deus. É preciso viver na sociedade, expor-se às suas situações karmáticas com amor para poder alcançar o reino do céu.
Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, com toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo.
Plano secreto. Qual é o plano secreto de Deus, pequenininho?
A salvação é o amor.
Isso. Mas eu quero saber qual é o plano secreto de Deus que Ele revelou através de Jesus Cristo. Isso, plano secreto, não é o que Paulo diz?
Ele tinha programado tudo isso com um objetivo. Ele sabia, ele tinha conhecimento disso, mas ninguém tinha. E através de Jesus Cristo ele revelou isso para nós.
Isso, revelou o quê?
O amor.
Revelou o quê? O que, que Deus revelou através de Jesus Cristo para você? O plano secreto de Deus, revelado através de Jesus Cristo, é a vida material como instrumento da vida espiritual. É você compreender que a vida material é um plano que Deus bolou para lhe auxiliar no caminho da evolução espiritual. Esse é o plano secreto de Deus, que ele revelou através de Jesus Cristo. A vida não é para ser gozada no sentido individual, mas a vida é para você vivenciar a sua crucificação diária com fé, amor, esperança, igualdade, felicidade. Este é o plano secreto de Deus. Foi o que ele, como é que fala? Almou. Foi o que ele arranjou, foi o que ele planejou para a elevação de cada filho. Isso é o plano secreto de Deus. Mas isso precisa entrar dentro de vocês com uma verdade que até hoje nunca entrou. Essa vida que vocês vivem é morte. É morte porque vocês não vivenciam a vida como plano secreto de Deus, mas acreditam que a vida é uma realidade. Quando ela não é, ela é toda uma ilusão guiada para que você possa, ao abrir mão das suas intencionalidades, ganhar o reino do céu. Sabe, para você conseguir ter resultado nesta vida, qualquer um resultado positivo, você tem que compreender isso. E precisa deixar de viver a vida carnal pela própria vida carnal. Parar de trabalhar para ganhar dinheiro. Parar de casar para ter mulher. Parar de querer dirigir para cegar. É não viver a vida material pela vida material, mas viver a vida material como circunstâncias de um plano divino para a sua elevação espiritual. Isso muda todo o sentido da vida. A partir daí, a sua vida começa a ter um novo sentido. Você não vai mais trabalhar para trabalhar, mas você vai trabalhar para alcançar a evolução espiritual. Você não vai mais casar para ter mulher, mas você vai casar para vivenciar a karma. É isso que Paulo está nos ensinando. Isso que nós precisamos compreender, porque sem essa compreensão, nós vivemos essa vida de uma forma ignorante. Ou seja, ignorando o sentido real da vida, ignorando a realidade da vida. Porque nós vivemos a vida em sentido figurado. Eu acho que eu estou indo, eu acho que eu estou fazendo, isso tudo não é verdade. Esse ensinamento do Paulo é muito forte, mas arrependei-vos, o reino do céu está próximo. A hora chegou. Não dá mais para brincar de evolução espiritual. Não dá mais para ir para a igreja aos domingos e dizer que está fazendo alguma coisa. A verdade está batendo na cara de vocês. E vocês estão se negando a abrir mão dessa visão inverídica sobre os acontecimentos da vida. Se não mudar a forma de viver, nós não conseguimos alcançar a evolução espiritual.
Esse plano é o de unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que há no céu e na terra. Pois tudo é feito de acordo com o plano e a decisão de Deus. Ele nos escolheu para sermos o seu próprio povo, unidos com Cristo, de acordo com a sua vontade e com o que ele havia decidido desde o princípio. Portanto, nós que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a grandeza de Deus. Assim aconteceu com vocês também.
Não louvemos a grandeza do Cristo. Louvemos a grandeza do Deus.
Assim aconteceu com vocês também, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que anuncia a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que tinha prometido.
Isso. Lê de novo, minha filha, porque este pedaço é muito importante.
Assim aconteceu com vocês também, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que anuncia a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que tinha prometido.
Isso. O Espírito Santo é a evolução, né? Você receber a consciência espiritual. Deus vai lhe dar a consciência espiritual. Mas vai lhe dar essa consciência espiritual quando você acreditar em Jesus Cristo. O que é acreditar em Jesus Cristo? O que é acreditar em Jesus Cristo, filha?
É viver como ele viveu. Não,
é
uma grande distância.
É acreditar que existe uma vida fora da carne. É acreditar que essa vida é um simples preparatório para a próxima vida. É acreditar que ninguém vem ao mundo para se satisfazer, mas para servir a Deus e ao próximo. É isso que é acreditar em Jesus Cristo. Que adianta você bater nos peitos, usar a cruz, dizer que acredita em Jesus Cristo, se você não vive essa vida como ele ensinou? Que adianta você carregar santinho na carteira ou fazer orações imensas, se você não promove a sua reforma íntima? É hipocrisia. Não adianta, enquanto você não quer em Jesus Cristo, ou seja, enquanto você não se fizer o que ele ensinou, viver como ele viveu, a ter os mesmos valores da consciência quística, você não está fazendo nada. Você não poderá ser marcado por Deus com a consciência espiritual. Não conseguirá ver-se como espírito na carne, mas continuará agindo como ser humano.
O Espírito Santo, ou melhor, o Espírito é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo e de que Deus dará completa liberdade aos que são seus.
Portanto, a existência do Espírito, a existência da vida depois da carne, a existência de uma outra compreensão do mundo, essa é a garantia de que existe tudo que está programado para o próximo mundo. Jesus Cristo e todos os mestres, como se fala, não as belezas do outro mundo, cada um numa sua linguagem. Mas você teria o direito de duvidar dessa outra vida, dessa outra existência. Mas Paulo nos diz, a convicção de que existe um espírito, ou seja, algo mais do que essa carne, é a certeza de que existe uma outra vida além dessa vida carnal. E que aquilo que é prometido para outra vida é verdadeiro. Então veja, vocês vivem loucos para ir para o paraíso, mas não mecem um centímetro na vida de vocês, não muda um milímetro da sua forma de viver para conquistar isso. Querem ganhar o paraíso gratuitamente, sem fazer nada, sem abrir mão de nada. É impossível. O que vocês querem, na verdade, é como se fala, via, aquele que invade a terra dos outros. Invajou? É, vocês querem dominar o paraíso, invadir o paraíso como agressores, ao invés de merecer ir para o paraíso. É esse o ensinamento que Paulo está trazendo.
Portanto, louvemos a sua grandeza.